Está no ar. O Jornal do Senado.
Preocupado com o aumento da violência, Lindbergh Farias defende desmilitarização de polícias e carreira única na instituição.
Walter Pinheiro e Fernando Collor lamentam dificuldade econômica de estados do Nordeste.
Lidice da Mata propõe cota de 20% de vagas nas eleições de deputados e vereadores para jovens com até 29 anos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, disse que existe no Brasil um verdadeiro genocídio da juventude que precisa ser combatido.
E a aprovação da PEC 51, que remodela a estrutura da segurança pública do país, é um caminho, afirmou ao lembrar que a proposta dele trata da desmilitarização das polícias e prevê a carreira única na instituição.
Lindbergh também considera importante que políticas de segurança pública sejam integradas às de educação, saúde e de promoção de cultura e esporte para os jovens.
O senador citou dados que preocupam a todos. Em 2013, 2.212 pessoas foram mortas pela polícia no Brasil. Já nos Estados Unidos, a polícia matou 409 pessoas.
No Brasil, há 26,9 mortes por 100 mil habitantes. Nos Estados Unidos, esse índice é de 4,7 mortes. E a Organização Mundial de Saúde considera fora de controle a violência que faz mais de 10 vítimas por 100 mil habitantes.
Outros dados mostrados por Lindbergh Farias revelam que, se nada for feito, os homicídios na adolescência, ou seja, em jovens entre 12 e 18 anos de idade, chegarão até o ano de 2019 a 42 mil pessoas nas cidades com mais de 100 mil habitantes.
Ele também chamou atenção para a situação em muitas comunidades outrora pacificadas no Rio de Janeiro.
O senador citou o exemplo ocorrido semana passada no Complexo do Alemão, onde uma criança de 10 anos, Eduardo Jesus Ferreira, levou um tiro na porta de casa.
A suspeita é que a bala teria sido disparada por um policial, disse o senador, acrescentando que as famosas UPPs, Unidades de Polícia Pacificadora, já não funcionam mais tão bem assim.
Nós estamos mergulhando num profundo retrocesso e não aproveitamos aquela energia, que era uma energia que juntava, unia o povo do Rio de Janeiro, dizendo: dessa vez vai dar certo, para fazer uma reforma mais profunda na polícia do Rio de Janeiro. E hoje, infelizmente, a gente enfrenta um problema muito difícil nas comunidades já ocupadas, não só no Complexo do Alemão, nas grandes comunidades ocupadas, como Rocinha e como várias outras.
O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, comemorou importantes obras de infraestrutura em Salvador, com destaque para a inauguração de uma nova estação do metrô, que deve ocorrer em breve.
Para o senador, as obras vão além da questão da mobilidade e não constituem um favor do poder público, mas significam que a União e o Estado cumprem a tarefa que lhes cabe.
Walter Pinheiro mencionou as dificuldades de planejamento urbano em Salvador, cidade que considera ter sido maltratada por governos anteriores, mas destacou a grandeza e sapiência da parceria do governo do Estado com o do município, ressaltando que as obras não são para favorecer um ou outro partido.
O senador baiano também manifestou a preocupação dos governadores do Nordeste com a necessidade de revisão do Pacto Federativo.
Para ele, os estados não podem mais suportar a má distribuição de recursos, agravada pela queda de arrecadação resultante da crise econômica. Mas Walter Pinheiro teme que a mudança na lei torne menos atrativos os investimentos nos estados de sua região.
Sei que a política de incentivos para atração de investimentos ela vai cada vez mais dando sinais de cansaço, mas não pode abortar uma trajetória que consolidou e que nos permitiu, inclusive, crescer a economia da Bahia.
Também preocupado com a situação de penúria dos estados nordestinos, o senador Fernando Collor, do PTB, afirmou que a crise atual atinge o país como um todo, mas especialmente os mais carentes e com menor possibilidade de investimentos, como Alagoas.
Para reduzir os impactos negativos da crise, ele considera fundamental e urgente a aplicação da lei que muda o indexador das dívidas dos estados e municípios. Essa lei foi sancionada em novembro passado, mas o governo adiou a mudança do indexador das dívidas por causa do ajuste fiscal.
Ele explicou que a mudança do indexador das dívidas é necessária porque hoje estados e municípios têm que usar grande parte de suas receitas para pagar as parcelas mensais, ficando sem recursos para investimentos locais. Collor citou os números de Alagoas.
Hoje o Estado paga mensalmente à União mais de 50 milhões de reais do chamado serviço da dívida pública, cujo montante total é hoje superior a 9 bilhões de reais. Ao mudar o indexador da dívida com a União, a nova previsão legal aliviaria a situação fiscal de todos os entes federados, incluindo Alagoas e seus municípios.
O novo ministro da Educação, o professor Renato Janine Ribeiro, tomou posse hoje. E a senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, elogiou a escolha dele para chefiar a pasta, ao lembrar que a maior prioridade da presidente Dilma Rousseff em seu segundo mandato é a educação.
De acordo com a senadora, Dilma disse em seu discurso que os ajustes fiscais não vão atingir os programas essenciais da educação.
A senadora elogiou o aumento do número de universidades e de escolas técnicas no Nordeste nos últimos anos e destacou a importância da destinação dos recursos do pré-sal para a educação.
Segundo ela, um pacto federativo em torno da educação, a mudança curricular do ensino médio, uma melhor qualificação e remuneração dos profissionais de ensino e integração da tecnologia com o aprendizado estão entre os eixos principais do Ministério da Educação.
Trilhando esse caminho, com certeza nós estaremos caminhando para termos uma nação desenvolvida, onde todos os nossos cidadãos e cidadãs tenham acesso ao conhecimento.
Já o senador Fernando Bezerra Coelho, do PSB de Pernambuco, comemorou a celebração de acordo entre a Embrapa e uma empresa australiana, pesquisadora e produtora da variedade azul tequilano, espécie do gênero agave, para a produção de biocombustível.
É dele que se pode extrair álcool e biodiesel, a um custo mais baixo, disse o senador, lembrando que a cana-de-açúcar, que também produz o álcool, requer uso intenso de irrigação.
Fernando Bezerra Coelho disse que o objetivo do acordo é fazer pesquisas para verificar a adaptação no Brasil do agave, na variedade azul tequilano.
Na Austrália, essa variedade foi bem adaptada em pesquisas voltadas para a produção de etanol e fibra em regiões com condições de solo e clima semelhantes às do semiárido nordestino, disse Fernando Bezerra.
Darei todo o apoio necessário para a realização das pesquisas que visam trazer alternativas inovadoras de produção e renda à população do semiárido brasileiro, permitindo um grande salto na pesquisa, na ciência e na tecnologia do nosso país.
O pequeno número de deputados e vereadores jovens levou a senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, a apresentar um projeto que reserva 20% das vagas para estes cargos para menores de 30 anos.
Lídice da Mata acredita que a criação da cota é uma forma de renovar a política no país. Os detalhes com o repórter Carlos Pena Brechanini.
A senadora explica que na Câmara dos Deputados, menos de 30 parlamentares têm idade inferior a 30 anos. Ela acredita que a baixa presença de deputados jovens não colabora para representar a população com igualdade.
Que nós temos apenas, pelas estatísticas, somente 4,5% dos deputados federais eleitos para essa atual legislatura contam com 29 anos ou menos, enquanto que nós temos 25% da população brasileira tem menos de 29 anos de idade.
O projeto aguarda análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado.
Você pode dar sugestões e opinar sobre projetos que estão em análise no Senado, como esse de cotas para jovens em eleições de deputados e vereadores. Ligue para 0800-61-2211 e participe.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.